叮咚，叮咚。Mais um episódio do Sete Relatos aqui no podcast do Lenda, o LendaCast, o seu podcast para ouvir antes de dormir. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LendaCast. Eu sou o Daniel Pires, criador, dono, projetor. Eu sou o Alfa e o Ômega dentro deste projeto. Fui eu que criei, fui eu que inventei. E sou eu que vou contar os sete relatos enviados por seguidores. Sim, você que enviou o seu relato, a sua vivência sobrenatural por inbox, seja no Facebook ou no Instagram Lenda Urbana TV, T de Trevas e V de Vulto. Hoje eu estou novamente aqui para narrar, interpretar, ler e sentir calafrios com vocês. Este é o LendaCast. Vamos aos comerciais de 7 segundos e voltamos já. Muito bem, 7 segundos para refletir, para pensar bem se você quer ou não ouvir estes próximos 7 relatos que estão maravilhosos. Muito bem, se você quiser enviar o seu relato sobrenatural aqui para o LendaCast, para que eu, Daniel Pires, possa lê-lo, narrá-lo, interpretá-lo, é só você entrar nas redes sociais do Lenda, que é o Lenda Urbana TV, T de Trevas e V de Vulto, tanto no Facebook como no Instagram. Você pode mandar por direct, inbox, ou pelo Twitter também. É que Twitter tem uma limitação ali para escrever, né? Mas você também pode enviar por lá. Muito bem, o primeiro relato da noite que eu recebi pelo Facebook é da Liliane Esperandio. Liliane Esperandio. Será que esse nome... bom, brasileiro não deve ser, né? Liliane contou o seguinte. O pai do meu pai faleceu bem antes de eu nascer. Eu só vi o rosto dele por foto. Meu pai era muito apegado a ele. Em dias de finados, o meu pai nem gosta de ir ao cemitério. Quase nunca vai. Mas no último dia de finados, ele foi comigo para lavar o túmulo do pai dele, né? No caso, o avô da Liliane, que tá mandando o relato. Quando a gente estava quase acabando de lavar o túmulo, eu vi o meu avô sentado, olhando para o meu pai, fumando e dizendo o nome dele várias vezes. Mas meu pai não viu e nem ouviu nada. Quando chegamos em casa, eu disse a ele e ele chorou muito. Eu disse para o meu pai, contei para ele que quase sempre eu sinto a presença do meu avô. Mas eu já estou acostumada a vê-lo e a ouvi-lo. Primeiro relato da noite, Liliane Esperandio. Vamos ao segundo, obrigado Liliane. Matheus Parisi, ao segundo relato da noite. Eu estava em casa em 2014 jogando no PC, no computador, por volta das 8 horas da noite. E aí eu escutei alguém mexendo nas panelas lá na cozinha. Não demorou muito até eu sentir um bom cheiro de comida. Fantasma que cozinha. Então minha mãe me chamou para comer. Ah, era a mãe dele. E eu falei para ela esperar acabar a partida no jogo. Cerca de 30 minutos depois ela me chamou de novo. Aquela coisa, né? A mãe fica chamando. Vem comer, moleque. Eu respondi a mesma coisa que já ia. Fui jogando e quando chegou perto das 11 horas da noite, eu escutei um barulho no portão e uma luz clareou a garagem. Eu olhei para o corredor e estava tudo apagado. Quando eu olhei para o portão, eu entrei em choque, porque era o meu pai e a minha mãe chegando em casa. E logo eu lembrei que eles tinham ido cantar em uma igreja na cidade vizinha. Ou seja, quem que era que estava na cozinha cozinhando para o Matheus Parisi? Não era mamãe, não, Matheus. Por isso, fica falando, não vou pra mãe. Aí é que acontece. O fantasma vem e começa a cozinhar pra você. Vamos ao próximo relato da noite, terceiro relato da noite. É da Rafaela Minelli. Oi. Então, há alguns meses atrás, mais ou menos uns 6 ou 7 meses, um vizinho meu morreu. E desde então eu ouço barulhos estranhos de passos e os cachorros latem a noite inteira. E eu moro na roça, o que é mais assustador ainda. É verdade. E teve um dia que eu fui ao banheiro e de repente eu ouvi barulho de passos. E uma noite eu estava deitada e ouvi barulhos de pessoa correndo em volta da casa. E a benzedeira que mora perto da minha casa disse que o meu vizinho que morreu está rondando a minha casa. E isso me deixa apavorada. O vizinho morreu e está rondando a sua casa. Eu sempre acredito em palavras de benzedeiras, né? As benzedeiras são aquelas senhorinhas velhinhas de antigamente, né? Que a mãe da gente levava a gente pra ir benzer lá na tiazinha. Pra mim eram todas bruxas. E acabam sendo, né? Porque mexem com magia, com a fé, né? Bruxas no melhor sentido da palavra. Aliás, né? Não sei qual é o sentido ruim da palavra bruxa. Gostei do relato. Rafaela Minelli, terceiro da noite. Obrigado, Rafaela. Vamos ao quarto relato da noite. É do Alteri ou Alteri Camargo. Diferente seu nome, Alteri. Oi, meu nome é Alteri Camargo e certa vez, eu e meu pai, Paulo Camargo, fomos acampar em uma fazenda próxima de nossa cidade. À noite, saímos para pescar. Pescar à noite, Alteri. E ao outro lado do rio, percebemos que havia uma casa abandonada em meio à mata. Amo histórias e casas abandonadas. Agora voltamos à lenda. Chegando próximo à casa abandonada, avistamos uma mulher toda de branco na porta. Quando chegamos na casa para perguntar quem era, não havia ninguém. No outro dia, ao retornar para a cidade, conversamos com o dono da fazenda e contamos o fato. Ele nos contou que haviam achado o corpo de uma mulher morta dentro da casa há mais de 10 anos. Olha, tô lendo os relatos e um barulho. Ó, estão ouvindo? Quer ver? Para a música. Barulhos no meu sótão. E eu nem tenho sótão. Esta casa ainda permanece lá em ruínas. Ó, casas. Relatos de casas abandonadas é o que eu adoro, Alteri Camargo. Obrigado por enviar, gostei muito. Todos esses relatos também estarão nos stories do Lenda Urbana TV, lá no Instagram, e também no Facebook Lenda Urbana TV. Próximo relato da noite, vamos lá. Esse relato é das... Olha, esse barulho continua. Na verdade, esse barulho aqui, quem tá fazendo é o meu gato em cima do telhado. Toda vez que eu começo a ler histórias de terror, o meu gato, que é o Trevor... Meu gato preto, Trevor, ele vai até um ponto do meu telhado e começa a raspar. Agora ele parou e está me encarando de longe. Quem não conhece o Trevor, eu posto fotos e stories dele lá no meu Instagram também, Lenda Urbana TV. Relato da noite, Sankranavag. Moscou morreu antes de ontem. São 6 cachorros. Moscou deve ser um cachorro. Não gostei da história que começa com morte de cachorro, mas vamos lá. Moscou morreu antes de ontem. São 6 cachorros. Ficaram 5. Ah, Moscou é um cachorro. Sendo assim, acordei de madrugada, casa semi-escura, e vi um dos cães vindo na cozinha. Orelhas em pé, abanando o rabo. Achei que fosse um dos meninos. Meninos cachorro. Liguei a luz e todos estavam dormindo no sofá. O quarto... dá pra sala, que dá pra cozinha. Era Moscou, que veio se despedir. Ai, gente, olha. Eu nunca tenho estrutura para histórias de cachorros que morrem. Principalmente porque dizem que os cachorros, os cães e gatos, eles permanecem na casa. A energia deles após a morte permanece na casa de seus donos até 10 anos. É. Relato da Sankranavag. Obrigado, Sankranavag. Muito que bem. Nós já lemos hoje um relato do Matheus, outro relato da Rafaela, Alteri da Sam. Então agora nós vamos para o quinto relato da noite, né? Muito bem. Quinto relato da noite pediu anonimato. Vamos lá. Meu pai conta que quando era piá, é, deve ser criança na linguagem da, sei lá, do Rio Grande do Sul, será? Acho que é, o piá. Tinha um cachorro chamado Fôncio. Outro cachorro, outra história de cachorro, gente. Eu fico triste com histórias de cachorro e gato. O cachorro contraiu raiva e a minha avó mandou sacrificar o cachorro. Não gosto. Eles colocaram o cachorro num saco e foram jogar em um peral. Peral deve ser uma plantação de pera. E foram jogar o corpo do cachorro que tinha um peral longe de casa. Meu pai conta que ele e o cunhado jogaram e saíram caminhando. Quando de repente ouviram um barulhão. Olharam para trás e o cachorro vinha correndo atrás deles. Eles chegaram em casa e contaram para o meu avô, que foi lá averiguar. Mas o cachorro continuava dentro do saco, morto. Até hoje eles não entendem o que aconteceu. Olha o guardinha passando. Eu entendo o que aconteceu. Eu entendo. Isso é praga em pessoa que mata animal. Não pode matar os bichinhos. Eu não sei nem porque eu li esse relato. Próximo relato. Já fiquei tenso com esse relato porque eu não gosto de morte de cachorros e de gatos. Principalmente quando são causadas. Saiba que você que mata animaizinhos de propósito, você vai sofrer muito em vida. Vai viver muito, vai viver muito. Próximo relato da noite, Loiane Veras. Oi, Loiane, vamos lá. Estava bem eu assistindo um filme à meia-noite de sábado. Minha filha foi dormir com a bisavó dela e o meu esposo começou a cochilar quando eu escuto um barulho de bonecas caindo. Aquele barulho de borracha contra o chão estrondante. Meu esposo deu um pulo. Saímos pela casa procurando o que era e não achamos nada fora do lugar. Cada boneca da minha filha estava onde ela deixou. Será que dá pra dormir direito depois disso? KKKKK. Acho que nunca. É, pode ser que eram as bonequinhas andando pela casa, Loiane. Cuidado, elas estão de olho em você. Ai, gente, hoje relatos de cachorros que eu não gostei. Muito que bem, amiguinhos, muito que bem. Chegamos ao fim de mais um LendaCast, onde eu leio 7 relatos sobrenaturais enviados por vocês. Hoje nós tivemos relatos da Liliane, do Matheus, da Rafaela, do Alteri, da Sam, um relato anônimo que foi o cachorro e a Loiane que eu não gostei. Não, da Loiane eu gostei, o que eu não gostei foi o relato anônimo que falou que ia matar o cachorro com raiva e o cachorro voltou. Tomara que esse cachorro, o espírito desse cachorro morda o rabo de quem matou ele. Antigamente, eu falo assim, mas antigamente, bom, até hoje a gente sabe que tem gente maldosa contra animais, né? Parece que tem até uma lei agora que pune e tem que punir mesmo quem mata animais de estimação. Mas antigamente eu ouvia muitos relatos, infelizmente, de pessoas que matavam gatos e cachorros por acreditarem, principalmente os gatos pretos, que eles eram gatos, que eles eram, traziam algum tipo de maldição, alguma coisa. Isso é claro que são, digamos assim, relatos, ainda bem, né, de pessoas que são muito ignorantes, de uma ignorância passada. Eu falo ainda bem porque hoje em dia toda essa crença de que os gatos pretos trazem algum tipo de maldição, algum tipo de coisa ruim para nossa vida, está indo embora. Ainda bem, finalmente. Graças. Muito que bem, amigos. Esses foram os 7 relatos da noite. Eu sou o Daniel Pires e fiz questão de narrá-los, lê-los aqui com vocês. E você também pode enviar o seu relato sobrenatural. É só me enviar pelo direct, pelo inbox, onde você quiser. Sabe onde você envia nude para as pessoas? Então você envia o relato para mim. Pelo direct ou pelo inbox do Facebook ou Instagram, Lenda Urbana TV. T de trevas e V de vulto. A ideia é que eu solte um episódio toda terça-feira à meia-noite. Terça-feira significa de segunda pra terça, porque deu meia-noite, já é terça-feira, entendeu? A gente, embora você não tenha dormido ainda, mas já é meia-noite, já é o outro dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Isso eu acho que é um bordão que alguém já usou no passado, né? E até o próximo LendaCast. Envie os relatos resumido em até 20 linhas, porque eu não sou obrigado a ler relatos enormes. Obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio de LendaCast, o seu podcast para ouvir antes de dormir. Tchau. Eu tava encerrando o podcast aqui, eu vi que tava dando 17 minutos. Então comecei, foram 7 relatos. Eu vou esperar mais 30 segundos para dar 17 minutos de podcast. Aproveitando que também você pode conferir as lives do Lenda especiais, tudo pelos stories do Instagram, Lenda Urbana TV. T de trevas e V de vulto. Ok? E o canal no YouTube, que é o Lenda Urbana Brasil. Agora sim, até o próximo episódio do LendaCast, o seu podcast para ouvir antes de dormir e, claro, ter pesadelos. Tchau!